Sejam bem-vindos, gamers, a mais um Noobscast. Nesse programa, voltamos à nossa querida série sobre filmes.
And the Oscar goes to...
E nesse programa, falaremos sobre que filme é Lepteus?
Doom! Ou, aqui no Brasil, né? Doom, A Porta do Inferno.
Portal.
Ou, em Portugal, A Porta do Inferno.
Portal.
A Porta.
A Porta, velho.
Tô falando que é Porta.
Enfim, Doom, A Porta do Inferno, ou o nome mais legal em Portugal é Doom, Sobrevivência. Portugueses sempre são mais legais, né?
Ora, pois.
E para falar sobre Doom, A Porta do Inferno, eu sou a Taliban e está aqui a Leptex.
Fala, pessoal, e como já parafraseando meu amigo Kleber, zumbi é igual bacon.
O filósofo é legal, hein?
E ele, o caixista do Noobscast, Takashi.
Katsuhiko Kumasuki Takashi.
Oh, isso aqui é Takashi.
Não. Ninguém vai perceber isso.
Mas eu percebi.
Não percebeu não, é Takashi.
E ele, o ninja físico, Zabuzeta.
Ninja física é boa, mas enfim. E aí, galera, beleza? Eu sou o Zabuzeta. Vamos lá para mais uma gravação de um filme muito bom, só que não, vamos lá.
Oh, ninja físico? Que é isso, cara? Não entendi. É,
eu sou ninja pelo nome Zabuzeta, e eu sou formado em física.
Puta que pariu. Agora tem tudo a ver.
Sim.
É, Leptex, mal pode ver meus movimentos.
Da hora.
Mas antes, alguns recados.
Estou aqui com duas estrelas, praticamente dois atores deste mundo de podcast, de audiovisual, de games.
Ataliba, é difícil pela segunda vez, é muito difícil. Mais difícil.
Não,
mas quem sabe, faz podcast sabe que a vida é assim, cara.
A vida é assim, cara, não vai ser a primeira nem a última.
Não tem modo easy no podcast também não, gente. Grava de novo, é igual você lá no quase final da sua fase, você morre e fala, putz, vou ter que fazer tudo de volta. É isso aí, é o podcast.
Uma analogia, porque pra quem não tá entendendo, a gente acabou de gravar a sessão de recadinhos, deu pau, e nós estamos querendo gravando de novo, simulando a mesma animação.
Eu tô animado! Por isso que a voz da Taliba tá com esse pesar, que a primeira vez ela é sempre melhor, mas aí depois você esquece de alguma coisinha, aí você fala pra ficar diferente.
Mas assim é a vida, cara, você tem que improvisar as coisas, senão...
Exatamente.
Então, como eu já falei, queria antes que eu me esquecesse, então, queria mandar um abraço pro nosso querido ouvinte, Carlos Maçã, que sempre foi cobrando aí a volta do Noobscast, nós voltamos. Um grande abraço pro nosso querido Carlos Maçã. E eu não apresentei, mas eu estou aqui na sessão de recadinhos com os nossos queridos Aleptecos e Zabuzeta.
E aí, mais uma vez, e não só na sessão de recadinhos, pela segunda vez vou ter que falar, não vai ter jeito. Nós estamos aqui realizando o sonho do nosso caro Zabuzeta.
Toma, gente!
Gravamos esse podcast há mais ou menos 4 anos atrás.
Uma década.
Ou mais, exatamente. E aí, o nosso querido Zabuzeta, perseverante, diga-se de passagem, que é um cara que acreditou sempre.
Sempre!
Pode falar o que for, mas ele perseverou. E aqui está o sonho realizado.
Por que o sonho realizado, Aleptecos? Discrimine isso melhor.
É tipo uma porta da esperança?
Exatamente, é uma porta da esperança para o Zabuzeta, que gravou esse programa há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás. E aí ele disse publicamente no Facebook que o seu sonho seria ver o seu podcast junto com o Nubis, participando com o Nubis publicado.
Olha aí, gente. Então, estamos aqui agora para ouvir esse podcast Eu não sei se ficou bom, eu não sei se ficou ruim. Vocês vão dizer aí nos comentários depois, ou através do e-mail que o Ataliba vai passar pra vocês depois. Mas confiram aí o prestígio de falar desse filme lindo, só que não, que é o Doom. Tem o Dredd ali, né?
Tem o Elmer.
É, o Elmer, o Juiz Dredd, enfim, um monte de gente bonita aí.
É. E é o seguinte, cara, se você vai ouvir esse programa, vai se sentir encantado, hipnotizado com essa voz melódica do nosso querido ninja físico Zabuzeta, e você quiser saber mais a respeito do nosso querido Zabuzeta, o que ele pode fazer, Zabuzeta?
Ele vai lá no meu canal, que agora não existe mais blog, ou se você entrar no levemais.com, você vai ser direcionado para youtube.com/levemais, que é onde a gente produz o nosso conteúdo. Cheio de vídeos maroto, gameplay, videologs, enfim, um monte de coisa marota aí a respeito desse universo lindo que é o nosso universo de videogames.
E é verdade, sem brincadeira agora, eu acompanho mesmo, eu assisto. E ele é um cara, assim, que ele tem muita empatia com o vídeo, assim, então você vai ver, o cara tem...
É um cara bonito.
Bonito, pai. Bonito.
Ele tem presença, tem presença.
Bonito e sincero, e pançudo.
Presença de palco. Então recomendo, tá todos os links aí no post, dá uma olhadinha lá, são programinhas curtos, assim, você tá lá 15 minutinhos, pá, assiste, é bem legal, tem um amigo dele lá, o Snake, que também o cara é muito engraçado. Só que assim, você tá aqui, pá, tá ali, pá, já ouvi o áudio aqui, só que, pá, já vi o vídeo, e eu queria, assim, me atentar, o que que tá acontecendo no mundo dos games, eu tô meio por fora. O que que essa pessoa pode fazer, Aliptecos?
Exatamente, meu querido Ataliba, nós estamos aparecendo aqui, uma mesa redonda. Ó. Oh. E você, se você quiser saber das novidades dos games, você pode ir no www.comboinfinito.com. www.comboinfinito.com.br.
Ô, Lepteco, eu pensei aqui, por que você não registrou seu vídeo na Bolívia? Aí seria www.comboinfinito.com.bo. Então, combo.
What the fuck are you talking about?
Ninguém pensa nessa parada, cara. Tem que ser
aqui. Mas o inteligente é você, que é filho de time. Você é o Walter White dos podcasts.
Cara, gente... nossa. Obrigado pela referência, cara. Muito obrigado mesmo.
Nós somos apenas meros coadjuvantes.
Os caras se rebaixando aí, gente. Os caras
somos meros...
foda aí, fica...
Somos meros o que, Aliptex? Meros beats.
Somos
bitch.
Bitch seria meio difícil, porque seria o bagulho do computador, a unidade fingida do computador. Mas nós somos as bitches.
Bitches.
Yes. Ah, Leptecos,
como você entendeu? E também, Taliba, né, no dia que esse podcast vai sair, sairá também o nosso game show, que é o Hit Question. Nós temos um podcast, o Hitcast, que é normal, falando sobre coisas comuns, e tem o Hit Question, que é o nosso game show, vai sair no mesmo dia desse podcast, portanto, confiram lá no Combo Infinito e Podcast.
O que vem a ser um Hit Quest?
O quê?
Hit Quest?
Hit Question.
Question. Ah, Hit, tá vendo?
Question
é indicando sua propaganda.
Então, é um game show, cara. Lá a gente tem várias perguntinhas, tem umas brincadeiras interessantes lá, vale a pena você conferir. É um campeonatinho entre blogs, entre podcasts, enfim.
Excellent. Muito, muito, muito obrigado por estarem conosco e vamos direto. No ano de 1993, a icônica desenvolvedora ID Software nos apresentava aquele que se tornaria um marco e definiria padrões para o gênero FPS nos games. Criado por John Carmack, chegava aos computadores o primeiro Doom. Meus queridos, vocês chegaram a jogar o primeiro Doom ou qualquer outro jogo da franquia?
Pô, com certeza.
Joguei bem pouco.
Nossa, joguei muito.
Eu vi muito casco de cerveja do meu tio pra jogar.
Porra.
Na casa dele, não, eu era muito massa, assim, porque eu ia na casa dele, roubava uns cascos de cerveja quando era pequeno, olha só o malandrista daqui.
Roubava o quê? Caixa de cerveja?
Não, casco de cerveja. Na
casco?
Época...
Garrafa. Você vê um cara que...
Não bebe, né?
Que é acostumado, né?
É. Prendado.
E nessa época que eu furtava os cascos dele pra jogar fliperama, na casa dele tinha um computador com tela de fósforo verde, e eu jogava Doom lá, cara. Eu tinha um medo do caralho.
Era foda.
E acho que foi a única vez que eu tive contato com esse jogo maldito.
Ah, é mesmo? Nossa, eu tinha um Pentium 100 do meu pai, 4 MB de RAM, e tipo, rodava perfeito. Eu falava, meu, esse é o jogo definitivo. Tinha umas armas muito foda. E foi, acho que um dos primeiros jogos que eu joguei pra... Não, se eu não me engano, foi o primeiro que eu joguei pra PC. Meu pai tinha Doom e Doom 2 e FIFA 95 ou 96, não lembro. Era um desses dois.
Era uma merda, filho.
Nossa, eu jogava pra caralho, eu achava animal demais.
Eu tinha, não, aquela época, jogava que eu tinha medo.
Aquela época a gente não tinha parâmetro, né? Qualquer coisa que apresentava pra gente, cara, tesão pra caralho. Mas ele é revolucionário pra caramba, porque os jogos que tinha base de tiro, eles não tinham essa sensação de profundidade que o Doom tem. Por mais que ele, no começo, ele era um jogo só de teclado, não tinha mouse naquela época, né? Formato pra jogo, ele funcionava perfeitamente. Só não tinha um esquema de mira, mas o esquema de você movimentar um cenário, embora ele movimentava igual um drogado maluco lá. Era um jogo sensacional pra época.
Nossa, saindo totalmente do assunto, vocês falaram que a gente não tinha parâmetro, você falou desses computadores de tela verde, cara. Vocês lembram de um jogo de corrida chamado T-Duel?
Não. T-Duel?
É.
Nunca ouvi nem falar, eu acho.
Nossa, como escreve isso?
É The Duel, não sei se
é isso. É The Duel?
Não, T-Duel mesmo.
T de tatu?
Soletra.
T-Duel. Enfim, não, deixa que é. Nossa, você lembra disso? Isso é mais nostálgico. É
o inglês jamaicano dele, de
não,
novo.
Não, não tem. Não, é sério, soletra pra mim, Otaliba, eu quero pesquisar aqui.
Hã?
Soletra é o nome do jogo que eu quero pesquisar agora.
Olha o artifício do Fabrício pra zoar o Otaliba.
É sério, Lio?
Deve ser The Duel mesmo.
The Duel, cara, não, The Duel. Mas enfim, quem jogou lembra aí, aparecia o jogo de corrida, aparecia o painel do carro e era realista demais. Então, enfim. What? Essas foram nossas experiências com o jogo Doom. É um pessoal antenado, um pessoal que gosta de FPS, Doom marcou todo mundo.
Ai, cara, eu tenho Doom e Doom 2, cara. Apesar de não saber direito o que eu fazia, que eu era moleque ainda, então, tipo, usava sempre aqueles códigos IDKFA, IDDQD, IDClip.
Ah, os clássicos.
Os clássicos, esse aí eu não esqueço até hoje.
Você já reparou que todos os códigos do Doom começam com ID?
Por causa da empresa, né? Era alguns, tipo, tem até uma lenda, assim, que alguns códigos era uma piada interna com coisas relacionadas com cálculo da faculdade deles. Era uma coisa bem maluca, não lembro como que era o esquema.
Mas deve ser isso mesmo. O programador tem dessas, né, de fazer essas...
Sempre tem as piadinhas, a gente nunca sabe, né?
Só eles sabem, né?
É.
Mas eu joguei pouco, eu joguei só aquele... Era Shareware, né? E... Só tinha o primeiro mundo, né?
Mas naquela época, esses jogos nesse formato, a gente pensava que era completo, né? A gente não tinha noção.
Na verdade, eu descobri hoje que eu não joguei o jogo completo. Quando eu fui dar uma lidinha sobre o jogo.
Peraí, isso aqui não era assim, né?
E esse formato era como se fosse a demo da época, né? Só que ele dava muito mais que uma demo. A demo hoje em dia que a gente tem é, sei lá, uma fazinha, uma parte. Lá ele te dava um jogo quase completo, só algumas coisas de fora pra você poder, gostei do jogo, agora vou comprar.
Do jogo?
Sim, olha só, cara.
Tinha 3 mundos, vinha um inteirinho.
É. Não lembro quantos mundos tinha, eu sei que eu joguei bastante, viu, cara?
Então, mas eu não joguei muito porque eu tinha um pouco de medo, eu só jogava quando meu primo, que era mais velho, tava comigo.
Não, eu tinha medo pra caralho.
Oh, era criancinha, velho.
Mas o Taliba tá falando o quê, cara? Ele tem medo de jogar Dead Space, cara?
Eu também! Eu não relo a mão nesse jogo maldito, cara.
Sério, Dead Space?
Puta, não relo a mão.
Você tem que jogar, velho, pelo amor de
Deus. Dead Space é bom, mas dá uns sustos, dá uns
bicos. Tá. O doidão nem se fala.
Agora que eu tava fazendo... complementei o meu Aikido Jiu-Jitsu, Taekwondo e Muay Thai, não tem mais medo de nada, não.
Tá. Deixa eu chegar um bichão daquele lá, você vai ver se você não se mija todo.
É, deixa eu dar uma joelhada no baço dele.
ele não tem baço, velho. Ele só tem órgãos mutiladores.
Enfim. Meu, só que o negócio é o seguinte, antes da gente entrar no filme em si, é bem interessante, cara, que vocês conhecem a história de Doom?
Do jogo?
Do jogo.
Conheci hoje.
Não, fala aí, conta aí pra
gente. Dá um resuminho pra gente, Takashi.
O jogo. Não, peraí que eu li por cima, eu tenho que dar uma olhadinha.
A história do jogo ou por trás do jogo? Eu não entendi o que você quis dizer.
Na verdade, a história do jogo, acho que você só fica sabendo se você conseguir ler no manual, cara.
A história, na verdade, fica por trás do jogo, né? Porque Doom, como que começa? De repente aparece lá uma arma, um monte de monstro, você tem que chegar no final. E só isso.
É, mas basicamente
se isso. Se você não leu o manual, você não tem a menor ideia.
Mas assim, tem algumas dicas, né? Tipo, eles, tipo, você sabe que você tá num ambiente futurista. Pra começar, você tem umas portas meio bizonhas e tal. Aí você sabe também que você tá lidando com criaturas de outro planeta. Então, aí você vai descobrir isso depois, né?
Não, mas isso dá pra você, às vezes, deduzir pelo nome de algumas fases, assim.
É, não, e tudo bem. Mas eu, como eu nem lembro de nome de
fase. Eu também não, porque eu li agora há pouco.
Eu não sabia nem ler em português na época, tinha 5 anos. 5 anos você sabia ler já? Não, né? Eu nem sei.
Não, mas eu sou mais velho, né, cara? Eu já falava inglês com 10.
Aham. Uh-huh. Então, precisava até, tipo, conhecer a história depois, saber que era um portal do inferno que tinha aberto. Eu achava que eu tava num planeta e tava enfrentando alienígena. Então, assim, é basicamente isso que ele te mostra. Ó, você tá aqui, você tem essa arma, você tem esse rostinho bizarro que quando toma tiro fica com o rosto todo explodido, e você tem que matar tudo que vem pela sua frente.
E era matar alucinadamente, você não dava tiro, você tinha que ficar andar pra lá.
Meu, alucinantemente é a palavra, porque esses caras tem horas que você não tem descanso, né, velho?
Não, e você não andava, você corria pra sempre, né?
E o bizarro é que quando você matava o bicho, ele tipo não morria, ele explodia. Ele tipo se desfazia.
Ficava um montinho assim, ó.
É, porque o senso de gore, né, tem que ser o máximo. É que assim, ó, o John Carmack sempre foi o cara assim que sempre tava um passo à frente da tecnologia. Não em questão de narrativa, mas a tecnologia, tipo, o que o pessoal tinha no Nintendinho naquela época, que ele fez o jogo, no Super Nintendo, não chegava aos pés do que tinha de qualidade gráfica no Doom, né?
Sem dúvida.
Então, você tinha explosão, você tinha parado caindo pra todo lado e, cara, a galera pirava demais. Por isso que o pessoal jogava mais jogo, talvez mais por curiosidade do que pela narrativa. E queria ver as paradas, explodir monstro pra cá, sangue pra lá.
É. Mas não só a tecnologia, né, cara? Todo o estilo de jogabilidade que ele trouxe, assim, foi um blast, assim, né, cara?
No mundo ele foi o inaugurador, assim, de fato, ele tinha o Doom é o pai do FPS, digamos, né?
Sim. É, mas tinha o Wolfenstein antes, né, cara?
Sim, tinha o Wolfenstein 3D antes, né? Inclusive, a gente tem aí, ó, se vocês quiserem escutar, a gente fala, destrincha mais sobre o programa que a gente fez sobre FPS, mas o Wolfenstein 3D veio antes pela mão mesmo da ID Software, do Carmack, mas o grande que explodiu foi o Doom, tanto que na época...
o Doom foi o que consolidou, né?
O Doom foi tão exclusivo, tão... uma coisa tão grandiosa que os jogos desse gênero na época ficaram conhecidos como jogos tipo Doom, né?
Exatamente, isso é importante dizer. A gente até comentou isso no programa. E o pessoal. Vai sair antes, Liba?
Vai sair sexta agora.
Eu entrei no blog pra ver.
Sexta que vem, né?
Como eu falei, já saiu esses aí? Caramba.
Então, o pessoal tem que dar uma conferida lá na história do FPS, que tá bem bacana. E é bom a gente ressaltar isso, porque Doom foi um marco na história, né?
Foi Doom caralho, né?
Não!
Desculpa minhas piadas fracas, mas
Não, cara, a gente tem você, a gente tem o Ariel, tá tudo certo. A Taliba de vez em quando manda umas também. Mando umas piores.
Existe Doom 2, Doom 3.
A gente tá falando do Doom.
Expansões, a gente tá falando do Doom de maneira geral. Basicamente, a história dos três Dooms são muito, muito, muito parecidas. É que no Doom 3 é um pouquinho mais detalhada do que no primeiro Doom, mas basicamente é a mesma história e Takashi nos conta agora.
Na verdade, Doom 1 é uma história, o Doom 2 é a continuação, não é? E o Doom 3 é remake do Doom 1, não é?
Exatamente, é isso aí. Pelo menos é o que dizia.
Ele era o jogo pra te dar susto, né? O jogo mais escuro do mundo.
O Doom 3, né? Mas bem criticado, exatamente por isso. Falaram que não tinha nada de novo, era apenas um remake bem daqueles...
Mas não é só isso também. Foi criticado também pelo fato da jogabilidade, na época que saiu o Doom 3. Os jogos que já estavam saindo de FPS já dava pra olhar na vertical, não, já dava pra se movimentar. Eles mantiveram a mesma jogabilidade atrasada do Doom.
Não, e é engraçado porque ele lançou bem no ano cabalístico, né? De 98, que lançou muita coisa foda. E em 98 lançou o quê? Half-Life, né? E Half-Life é um dos mais importantes, tipo, passos...
Não tem como competir contra Half-Life.
Não, Doom... não, Half-Life é do caralho,
Doom 3 é depois de Half-Life.
É depois. Half-Life, Doom 3 é depois de Half-Life 2, pô.
O Doom 3, eu tô chutando meio por... Não, perdão, é verdade. O Doom 3, sim, junto com o Half-Life 2, eu tô falando besteira, mas assim... O que ele veio, cara, competindo com Half-Life 2, ele se fudeu legal.
Nossa, não falei, dá.
Não dá, é só o susto.
Essa da história, véio, não tem como.
Concordo.
Então, foi zoado mesmo, já tinha saído o GoldenEye 007, todos os Half-Life.
Deu, porque tinha saído muito jogo Meu, Half-Life 2 era
ao mesmo tempo.
E não dava, não tem como, né? Entendi. Aí, por isso que eu acho que Doom deu uma decepcionada na galera.
Não, porque a galera falou, nossa, vai ser a parada impressionante, tá, tá, tá. E por mais que ele tinha uns gráficos até que impressionantes, assim, porque o John Carmack...
Os gráficos eram bons.
Sim, o John Carmack é o gênio, assim, ele consegue explorar ao máximo a plataforma que ele tá lidando no momento, por isso que saiu foda, mas esqueceu a narrativa, esqueceu a jogabilidade, o que foi um tapa na cara que o Half-Life 2 deu no Doom 3, né? Que foi lançado no mesmo ano.
Uhum. Eu acho que o pessoal que busca FPS busca uma boa jogabilidade, né? Porque às vezes você vai jogar um Modern Warfare assim, tem uma puta história complexa, às vezes você nem presta atenção na história, você tá esperando começar logo pra você meter tiro, né? Então eu acho que a jogabilidade
é o... Eu sou um desses, eu gosto, tipo, eu gosto de história nos games, assim, mas o Call of Duty foi assim, tipo, eu falei, cara, eu comecei a conversar com o Christopher, inclusive ele é um noobscaster. Aí eu falei, o Chris começou a falar umas paradas da história. Eu falei, mas cara, como assim? Eu achei o jogo muito bom. Mas eu falei, porra, não lembro disso. Aí joguei de novo pra prestar melhor atenção.
Que eu vi que não sei, parece que é meio difícil você prestar atenção na história do Call of Duty mesmo. Não sei.
E estranho, assim, porque o pessoal que eu conheço, assim, que jogou o Call of Duty, tem um pessoal que é multiplayer e tem um pessoal que é o single player. Single player, assim, todos eles que focaram no jogar a história, em vez de só, além do fato de matar os carinhas na história, a história é complexa porque tem personagens icônicos, o Soap, tem o Capitão Price. Capitão, então, é o que até o pessoal até compara com o Battlefield 3. A gente tá mudando de assunto falando de Doom, mas enfim, a parada que a gente fala assim do Call of Duty, é estranho vocês falarem que não presta atenção na narrativa, porque o pessoal que criticou muito, os fanboys de Call of Duty criticaram muito o Battlefield 3, porque o single player do Battlefield 3 é tão genérico, né, que o livro, o russo, é muito melhor que o próprio jogo.
Mas pensa, qual que é o nome do nosso blog?
É Noobs Cash.
A gente já é noob, cara. A gente é assim.
A gente não manja nada.
Ih, cara, eu manjo pra caralho, até parece.
Cara, é físico, velho.
Ô, mano. Cara, mano, te respeito muito mais depois que eu soube que você é físico, velho. Puta, os físicos sempre são fodas.
Ok, depois eu vou comprar um pacotinho de paçoquinha pra agradecer o agradecimento, mas tá foda, vamos lá.
Takashi, faz mais ou menos uma miscelânea, uma bem rápida resumida do que seria esse universo de Doom.
É, o Doom se passa numa estação em Marte, uma estação de pesquisa em Marte.
Do jogo, né? Do jogo. Deixa claro que ele tá falando do jogo.
É, do jogo. O jogo, né? Ele se passa numa estação de pesquisa em Marte, onde eles estão fazendo experiências com teletransporte.
Portais também.
Pensei que você falava com experiências com Teletubbies. Eu, caralho! Aí tem, pode continuar.
Eles estão fazendo teste de transporte entre duas luas de Marte, Phobos e Deimos, que são dois mundos da história do jogo. E teoricamente, uma dessas luas, acho que a Deimos, eu não tenho certeza, acho que é a Deimos.
Eu acho que é Deimos.
Ela fica diretamente em cima do inferno, então tem uma hora que os demônios começam a sair do inferno, entram no portal e começam a invadir toda a base lá de Marte. E começa que você é um fuzileiro, seu time foi enviado pra fazer uma missão pra recuperar a base, só que todo mundo da sua equipe morre e você sobrevive.
Ah, tem uma equipe na história?
Não, tem, você não viu os caras, os corpos jogados no chão lá quando você começa o jogo? Tem um monte de fuzileiro fuzilado.
No Doom?
No Doom. Não, tem um monte de corpos no chão, assim, cara. Uns carinha de roupa verde, tá ligado?
Uhum. E foi a partir do Doom, assim, que começou as histórias de jogos de tiro de um exército de homem só, né, cara?
É.
O cara aniquilou todo mundo lá, sozinho.
Aniquilou, cara.
Eu sei. Gente, dislexia. Anaquilô.
Mas é uma palavra legal, cara.
Você já viu aquele filme Mortal Kombat Annihilation?
É, tem o, aquele carinha lá do Star Wars, né?
Anakili.
Anakin, enfim.
Anakili Skywalker.
É, Anakili Skywalker lá.
Então, só complementando aqui o resumo que o Takashi fez, é basicamente essa história do jogo, tá? Do jogo tinha os demônios que viviam na Terra e, misteriosamente, ninguém explica por que eles foram mandados todos pro inferno.
É, peraí, que história é essa?
É que é, eles viviam na Terra, isso eu não...
Não, viviam na Terra não, viviam junto com as pessoas, seja lá onde era, enfim. Aí eles foram mandados... É, no manual.
Ah.
Aí eles foram no manual do... do Doom 3.
O manual, antes do Doom 3, nos outros jogos, era assim... Por que você tá lendo isso aqui e vai jogar?
É, né?
É, tinha sempre essa expectativa.
Não, os caras viajavam, né? Tipo, a gente gravou...
Essa era a intenção dos caras mesmo, né? Tipo, te dar a experiência apenas do jogo. Tanto que naquela época a história era...
É, tanto que a gente gravou o Rock'n'Roll Race, eu nem sabia que tinha história. Pra mim é assim, pra mim já basta, tá ligado? É uma corrida interplanetária que vale da destruição, ponto. Aí você vai ler a história, meu, é uma evolução das 500 milhas de Indianápolis e não sei o quê, e o cara da Terra quer ganhar a primeira vez, porque nossa, é uma viagem assim que tipo não tem nada disso refletido no jogo, mas enfim. Game time. O Doom 3, basicamente, né, os demônios vão pro inferno, que é o inferno mesmo.
Inferno
público. E os marcianos, existia uma população em Marte muito avançada, tecnologicamente começou a trabalhar com portais, teletransportes, e acabou abrindo o portal para Marte, e aí os caras do inferno invadiram, devastaram Marte, mas aí os marcianos se sacrificaram para que a alma deles energizasse uma arma lá super poderosa, e um do grande guerreiro marciano usou essa arma e acabou com os demônios. Mas aí Marte já tava tudo fodido, aí os marcianos, poucos que sobreviveram, cada um foi pra um canto do espaço, e veio uma galera pra Terra e
Popularizou a Terra.
E aí a Terra, depois de milênios, teve uma crise financeira fodida. Aí, por causa disso, os Estados Unidos fez uma parceria com uma empresa chamada UAC.
Nossa, velho, que história.
Taliba, não era um plot bem rápido, bem resumido?
Não. Tá,
o cara tá contando...
Não, o cara tá lendo um roteiro, né?
Aí o UAC criou a base em Marte. Daí
sabe o que é o problema? Que é que ele escreve o texto dele...
E vai lendo, né?
E vai lendo. Ele não tá nem...
Isso que ele é um ator, né, cara?
E se ele não lê os textinhos dele, o cara fica bravo, velho.
Mas sabe o que você pode fazer, Liba? Você pode colocar esses textinhos numa voz de telemarketing.
Não, aí vai ficar chato pra caralho.
Não, porque não é, já os caras estão te zoando aí falando que você é telemarketing.
Então, não, só pra encerrar, aí o protagonista de Doom 3 é um fuzileiro na Terra, ele chama John Kane, e aí ele começa a questionar as ordens do seu superior, então ele é expulso da Marina, passa a integrar os fuzileiros espaciais dos Estados Unidos, que vai lá, é o exército privado da UAC, eles chamam os Space Marines. E daí tá acontecendo um monte de treta lá em Marte, que ninguém sabe o que é direito, e mandam ele pra lá. E aí começa Doom 3.
Cara, eu não gostei dessa história, sabia?
Cara, mas...
Não é das piores, velho.
Dane-se, né?
Mas é muita enrolação, cara. Se fosse, tipo, a mesma coisa de Doom, tipo, ó, então, os caras estavam lá em Marte, aí, meu, de repente abriu um portal do inferno. Os caras invadiram Marte e a gente tem que acabar com isso.
Mas você sabe que a história do primeiro Doom, a história do primeiro Doom é isso também, é um fuzileiro espacial sem nome, que ele é transportado por Marte,
certo.
E ele é forçado a trabalhar pra essa UAC, porque ele foi expulso lá, que ele deu um tiro no comandante dele, então ele é teletransportado lá e é forçado a trabalhar pra essa UAC, de repente começam os testes lá, dá um pau, o pessoal do inferno invade esses dois planetas que o Takashi comentou, né, as duas luas de Marte, Fogos Sim. e Deimos, e ele tem que ir lá e tacar porrada nessa galera, porque morreu todo mundo, ele é o único sobrevivente, e o objetivo dele é tentar voltar pra Terra, então ele vai passar por todos os mundos, exterminando todo mundo, e vai voltar pra Terra.
Mas foi o que eu disse, essa história é mais simples, então é mais tranquila da gente, tipo, tá.
Ou podia ser um pouco mais resumido, assim, porque os jogadores, eles estavam querendo só jogar e matar os monstros, né? Podia, tipo, ser uma sinopse, assim, bem simples. Tipo, olha, deu merda em Marte, vai lá e mata todo mundo.
É, argumento, né? Um argumento. É. Só. Vai, se vira agora, irmão. Você tá sozinho, você tem que salvar a Terra. A motivação é continuar vivo, é isso.
Mas você sabe por que, que os caras fazem uma história desse tipo?
Porque eles tinham que colocar tantas páginas no manual, isso?
Não, porque daqui a alguns anos, quando Doom fizesse sucesso, viria algum roteirista idiota, uma produtora idiota de Hollywood e falava, meu...
Vamos fazer um filme disso. Vamos fazer uma história, né? Nossa, aí surgiu, né?
E aí o que acontece? Vem um estúdio maravilhoso, um produtor e fala, meu, essa história é genial, cara, essa história é uó! Das histórias que existem.
Um must.
O que acontece é, no ano de 2005, dirigido pelo polonês com o nome...
Não, eu quero desafiar você a falar esse nome agora. Impossível. Agora vai ser bonito. Não, vai ser bonito. Tenta, não, por não. favor.
Eu vou dar uma dica pro Bataliba. Coloca no Google... Enfim, no Google Translate.
Não, mano. Tenta, por favor, tenta.
É o André Bartolski.
Aonde você tirou esse S?
Não, é porque...
Acho que é Andrei Bartkowiak.
Bartkowiak.
Andrei.
Não é Andrei.
É Jota,
tá não sei.
É Jota, mas no leste europeu, Jota se lê I.
Falei besteira.
Aí é, deve ser Andrei.
Peraí, se lê I, por que tem aquele I no final lá? Explique.
É, porque aí você lê acho que Y, né? Wyak.
É o que? É mineiro agora? Why? Que merda.
Enfim, esse diretor polonês,
André. É, esse vai pro. Como é que é o nome do bagulho lá? Zabuzetas.
Zabuzetas piada, né?
É.
Aí o diretor polonês, André Bartkowiak, aí. Ele que é interessante citarmos que esse diretor posteriormente nos presentearia.
Nossa.
Não fale isso, não.
A lenda de Chun-Li.
Não, essa merda, não!
É o mesmo diretor.
Mas ele fez, Romeu tem que
entender. É, isso que eu ia falar.
Que é legal, não é um filme de uma história muito complexa. É isso.
É bom esse filme mesmo, cara. Gostei também.
É bom ter uma ação legal. Ele fez Rede de Corrupção. Você lembra desse filme com o Steve Seagal? Isso!
Bom também.
E aquele rapper lá e DMX lá.
Puta, cara, deixa eu ver. Só que o DMX tá uma bosta nesse filme, mas é legal.
É, não, ele não serve pra nada, só pra andar de quadriciclo. E o Contra o Tempo, que é um filme foda também com o Jet Li.
Cara, achei fraquíssimo.
Você achou fraquíssimo? Eu achei, puta, é que, mano, eu gosto muito do Jet Li. Então, os filmes que o cara tá, eu acho da hora. Mas, assim, é um filme que é fraco de história, mas que ele, você percebe nesses filmes...
Tem história, velho.
Esquece Chun-Li. Esquece a lenda de Chun-Li. Mas você vê que ele é um diretor que, tipo, faz um filme de ação legal. Ele consegue dar um ritmo legal pra ação, entendeu?
O melhor desses filmes que ele fez, eu acho que é Romeu Tem Que Morrer, dos outros dois, cara... Só fizeram sucesso porque um é o Steven Seagal, o outro é o Jet Li, porque se não fosse isso... Que também o...
Morrer também, cara.
Contra o Tempo, é o DMX também com o Jet Li.
É, o DMX também tá... Ah, não, peraí, tô confundindo. Eu tô confundindo esse Contra o Tempo com o outro que o Jet Li fez, que é... Não, eu confundi, esse Contra o Tempo é zoado mesmo, esse Contra o Tempo é zoado.
O Contra o Tempo tem a luta famosa, que um monte de gente queria ver, que é o Jet Li contra o Mark Dacascos lá, que fez o... Nossa. Esporte Sangrento.
Nossa, sei, lembro.
Só que o final ficou ridículo, porque ficava alternando na luta que todo mundo queria ver do Mark contra o Jet Li, com uma luta zoada do DMX, nada a ver, com uma mina lá. Então, o cara chutou a bunda. A gente
confundiu os filmes, mas eu tô ligado, esse filme não é muito bom. Mas, enfim... Ele é um diretor de ação. Você pode ver.
Sim.
Que entregaram na mão dele são filmes de ação. Obviamente, esquecendo essa lenda de Chun-Li, que é um dos piores filmes de games já feitos da história.
E eu tenho certeza que algum dia a gente vai gravar sobre essa porcaria.
Ah, com certeza.
Não me chame.
Com certeza.
Mas, ó, ele com a lenda de Chun-Li, quase se tornou o segundo Wolf Ball, né?
É, não, é. Então, cara, assim, a gente já entrando no filme já... De uma maneira geral, o Doom, se você tirar o nome Doom e colocar qualquer outro nome de qualquer outro filme...
Missão em Marte.
Isso, pronto. Missão em Marte. Ele seria um filme legal de ação. entendeu? Porque tem uma ação legal, tem um ritmo bom, os personagens, eu curti o personagem principal, entendeu? Assim, não é aquele personagem forte, profundo, mas é um cara fodão, que você fala, pô, esse cara é legal, esse cara tem algum
passado. Você tá falando de quem? Do irmão ou do The Rock?
Não, não do The Rock,
do irmão, tá.
Não, meu, do Senhor dos Anéis. Então, eu achei, tipo, eu achei, não é aquele personagem que você fala, porra, esse cara é o guerreiro definitivo, não. Mas ele é um cara que manda bem, assim, curti ele no filme e tal.
Ah, achei ele um pouco expressivo, assim, ele...
Ah, mas ele é meio assim mesmo.
É, sim.
Esse herói de ação, cara, ele tem que ser assim mesmo, né? Tipo, o cara não pode chorar, velho. Ele
é que era brucutu, né? Ele tem que ser, tipo, pai e fazer parada.
Exatamente, exatamente. Arnold Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris, os caras nem mexe a sobrancelha, velho.
É, eles não mexem mais porque estão atualmente porque estão cheios de plástica, né?
Cara, o The Rock, velho, a única expressão que ele faz o filme todo é ficar com a testa franzina de bravo, sim, cara. Ele passa o filme inteiro com o olho arregalado e com a sobrancelha de bravo, assim, franzindo. Toda a cena ele tá assim, velho.
É, ele é assim. Mas, cara, eu curto os filmes do The Rock, cara. Eu acho, cara.
Ele não pode ser amiguinho, ele tem que ser sempre vilão, porque ele é foda com vilão.
Ele, como vilão, é foda, né? É verdade. Com o primeiro, eu acho que naquele filme que ele é o Escorpião Rei lá, esse cara vai ser foda. É, obviamente que ele fez várias merdas por aí, como a fada do dente e tal, mas no Doom eu achei ele um personagem interessante.
É, mas cara, de filme ruim todo mundo passa, você viu o Schwarzenegger lá, participando daquele filme do Jardim, tipo, do Jardim de Infância lá, então todo mundo tem...
Eu gostei desse filme.
Ele tem uma pegada, mas pra quem tava acompanhando a série, assim, ele é brucutu, ele faz as paradas fodas, aí você vê aquele filme, pera aí.
Ele fez um herói de brinquedo, que é um filme de merda. Fez aquele Júnior que ele fica grávido, nossa.
Então, todo mundo tem um passado negro.
Exatamente, é isso a gente não pode recriminar, mas o... Todos os personagens ali desse filme, a gente já sabe do tipo de filme que é, a gente já sabe que todo mundo vai morrer. Sim. Então você não apega muito ao personagem, né? Você fala, puta, esse com certeza vai morrer, não. E esse é um mocinho, com certeza vai ficar vivo, então vou prestar mais atenção nele, né?
O que eu tinha esperança de ser um cara foda foi o cara merda no final, que foi o Gold lá.
Ah, é, não, mas esse cara, ele era pra ele ser foda.
Sim. Só
que a lanterninha da arma dele...
É, o cara, ele deu azar, né? Ele morreu.
Sabe o que eu achei zoado, mano? Azar, a lanterninha do cara falhou... E logo na cena seguinte, o cara que tava protegendo a irmã do cara lá, a Sen, falhou a arma do cara também, velho.
Ah, o Duke.
O Duke, é. Que merda de tropa de elite é essa, velho? Que
merda de armas são essas, cara?
Caralho. Não,
o equipamento de segunda linha, velho.
É. 2020 os caras tão, não é isso?
Não é 2040 e tanto?
Eu não lembro. É tipo, é uma... Bem, bem distante de onde a gente tá. Meu, hoje...
2020 não tá muito longe não, viu?
É. Americana já tem óculos de visão térmica, cara. E os caras não põem aquela porra pra enxergar no escuro, pô?
Essa tecnologia que eles usaram no filme parece uma tecnologia que qualquer um produtor de filme dos anos 90 colocaria no filme normal. E o filme saiu em 2005. Eu falei, cara, esse filme deve ser antigo pra caralho, porque tem uma pegada, assim, de filme de ação dos
esse anos filme 90. Deve ser 1950, né?
Você já sim. Tem... Mas, cara, é um futuro muito distópico, assim, muito, tipo, anos 90, tá ligado?
Futuro bizarro, porque os caras estão com uma arma que eles estão no modo IDKFA, né?
Aham.
Uhum. Não precisa recarregar nunca. E, mano, não enxerga nada no escuro, velho. Como assim? Não dá pra entender essas coisas.
Merda de tropa de elite, né?
Os caras não tem nenhum óculos de visão noturna.
Não, e é zoado porque, mano, tipo, tem um monstro lá, tá acontecendo alguma coisa e ele fica separando a equipe, manda um cara sozinho pro caralho a quatro.
Isso é estratégia de batalha, pô.
Ah, não tem estratégia nenhuma, tática, não tem tática.
Tem que
até,
ter.
Até tem um pouquinho, mas não funciona. Game
time. A gente já tá debatendo o filme, mas Takashi, conta rapidamente
o plotzinho
do filme pra gente.
O plot do filme?
Do filme.
O filme começa com The Rock recebendo ordens de uma missão, eles têm que ir pra Marte, que deu merda lá. Eles receberam um pedido de ajuda quarentena, né? E falar isolamento. É. Isolamento não existe, né?
Não, pode ser.
Na verdade, foi um rompimento e o local onde teve esse rompimento foi isolado em quarentena.
É, e seis cientistas sumiram e eles tinham que resgatar esses seis cientistas.
Eles foram...
Além de dados de três servidores lá.
Exatamente, que... além de recuperar dados da USA.
Então eles tinham que... Puta, eu não consigo pensar em português como é que é. garantir a segurança do local.
É isso aí.
Resgatar os 6 cientistas e fazer
os
backup dos dados dos servidores.
Exatamente.
Essa era a missão. Só que eles entraram no portalzinho que vai pra Marte. Chegaram lá, acharam todo mundo morto. Não, tô dando spoiler já, né?
É a Arca, né, que eles chamam. Eles vão pra Arca, que é o transporte, que é onde vai fazer o teletransporte pra Marte, que é onde tá a...
Arca, não é Arco?
Não, é Arca.
É Arca?
Cara?
No Netflix tava Arca, a legenda tava sendo errada.
Ah, não é sei. Eu peguei na locadora do Ariel, sabe? Aí a legenda que veio não tava muito boa.
Ô, oh, cara.
Manda um abraço pro Ariel aí. Valeu, Ariel. Game time. Uma observação a respeito desse teletransporte, cara. Que parada bizarra. Aí pensei, vai ser a parada aqui que os caras vão no centro da parada, vai criar uma luz em volta deles e de repente estão em Marte. É uma parada de, tipo, uma bolha de um gás qualquer.
É uma gosma e eles... Meu, parece muito aquele aparatá lá do Harry Potter. Os caras são sugados, assim.
É verdade.
Aí, Marte vomitando. Caraca!
Como assim os caras passam mal na parada?
Não, e é bem... E, tipo, a viagem dos caras é muito Power Rangers, você chegou a perceber?
É verdade, né?
Sim. Assim,
uma luzinha indo, assim, pra Marte.
E o lugar onde eles chegam, cara, deve ser o lugar mais fedorento do mundo. Deve cheirar vômito toda hora, né? Porque as galera que vêm pra lá, pra cá,
todo mundo
só lugar.
A porra, né, velho? Sim.
Mas uma coisa que eu não curti nesse começo do filme, cara, é que, assim, é um filme de ação. É um filme, como vocês falaram, genérico. Mas, cara, ele fica...
Só ação, né?
Muito tempo, cara, tentando... te dá uma identidade, uma profundidade pros personagens, fazer com que você se importe com eles pra depois você ficar triste. E, mano, ele não consegue fazer isso e fica
um drama,
cara. Não. Eu fiquei triste com o moleque lá.
Com o
Kid. O Kid?
Com o garoto?
Fiquei triste.
Triste por quê, velho?
Coitado dele, mano.
Mas já tá no final, eu acho que a Taliba tá falando da motivação do próprio protagonista, que foi a coisa mais clichê da história do cinema, né?
O protagonista, que é o John, né? É uma piadinha com o John Carmack, né?
Ah, o cientista chama-se Dr. Carmack.
Dr. Carmack, foda. Os pais dele eram cientistas nessa base antigamente, eles morreram por um motivo whatever, né?
A gente não fica sabendo.
Na verdade, até o final do filme, você não sabe exatamente por que também.
Eu entendi que eles morreram num acidente na escavação lá.
Mas aí no... Que tipo de acidente?
Sim, só falou acidente, ele olha lá no parte do filme, ele olha pela janelinha tentando lembrar do momento lá. Tudo
que eles estavam lá também, sim, né?
E nessa hora que tá o The Rock com o esquadrão dele, mostra todos os membros da equipe. Eu tarifei aqui no papelzinho, ó. Pra dizer que eu tô com o papel na mão.
Você tá gravando do computador, cara? Você fala da tecnologia dos caras, que é uma bosta.
Não, Game time. Tem um carinha lá da equipe dele, que é o Kid, que é o novato. Tem um negão, que é o Tanker, que é o Destroyer. Tem um asiático chamado Mac.
Isso. Que não serve pra nada.
Takashi.
Esse Mac aí pode entrar pro time do
Zé. Ele é inútil.
Ele só faz uma coisa no filme. Faz uma piada imbecil. Que de repente cortou a cena pra ele fazer aquela piada. Eu falei, o quê?
What?
Sério mesmo? Que cortou a cena?
É desnecessário total, né? É só pro cara garantir o cachê dele.
É verdade. Você lembra da piada, Zabuzeta? Pra você contar pra galera?
Lembro mais ou menos como que era a piada. Ele chega lá na base, lá onde eles vão ver o que aconteceu, a merda. Aí o cara fala, nossa, por que seu nome é Mac se você é asiático? Aí ele fala o nome dele em japonês lá, tipo, o Shiha, o tio Tachi. O cara, o quê? Ah, viu? Por isso que meu nome é Mac. Aí eu, só isso? Ah, vai se fuder.
E daí volta pro filme, tá ligado? Tá volta na trama, tipo... corta pra essa piada e volta pra trama, tá ligado?
Nossa, velho, vocês estão acabando com a minha frase de abertura, velho.
A frase de abertura, eu ia falar, é a frase de abertura do Takashi.
Vocês estão acabando com a minha frase de abertura.
É mais ou menos dizer que você foi sem graça na abertura, né? Tem um carinha aqui que é o Portman, né, na equipe, que é como se fosse o bebum drogado.
Mais legalzinho, né?
Sempre tem um desse na turma.
Sempre. Ele representa um dos caras mafiosos do Batman Begins lá, que ele vai falar, não, a culpa é minha, não é a culpa do carinha lá não, do Rei do Crime, lá, uma coisa assim.
Uh-huh.
Vocês lembram. Tem o Goat, que é o militar...
Cabra, né?
Cabra, Goat, sei lá. E tem o Duck, que é o cara que tá jogando um Game Boy muito do passado, cara. Eu falei, cara,
velho, então, cara, como que...
Tem um Nintendo DS ali.
Ai, que bosta.
Você vê que o cara, ele não joga videogame porque ele tá lá apertando todos os botões ao mesmo tempo e sorrindo, tá ligado? Quem joga videogame assim, puto pariu. Ah, que legal, tá muito legal jogar aqui. Sério.
Ah, vocês já repararam que quase todo filme de adaptação de jogos, de repente tem uma cena em alguém joga um videogame só pra falar aqui.
Faz isso, né, cara? Pra remeter, né? Mano, fica muito jogado, muito tosco.
Sim, que foda, mas, cara.
Isso tem várias coisas. Tipo, na hora do que eles vão lá, vão partir pra ação, o The Rock fala, game time.
Game time.
Eu também não tenho que o nome, não sei se exatamente é o nome que eles colocaram, que é Hellfighters, era o nome da equipe deles mesmo?
Hellfighter?
Hellfighters, ou não sei se é o nome da equipe ou não tem besteira aqui no meu papel, enfim.
Não lembro desse nome,
também
cara.
Não lembro não.
É, então foi alusão minha aqui.
Game time.
A história do Doom, que eram abriu a porta do inferno. Quando ele introduz a gente na história do filme, você fala, pô, peraí. Eles ainda não citaram que é o inferno, mas eles a todo momento ficam falando, remetendo ao inferno. Tipo, ah, ou seja, Hellfighters, ou tipo, ah, isso aqui é um inferno, ou tipo, você tá no inferno, sabe? Mas eles não dizem assim, tipo...
É porque eles querem falar assim, pô, os brasileiros colocaram a porta do inferno, vamos usar bastante inferno no filme só pra dizer que tem isso.
É, então, sabe, uma viagem, assim... Eu acho que isso foi uma idiotice da porra, sabe?
Mas você sabe por quê? Sabe por quê que fica sendo uma idiotice? Porque eles falam um negócio de inferno, o jogo tem a ver com o inferno, mas na verdade no filme não tem nada a ver com nada de inferno.
Se você faz um roteiro que você distancia do jogo, não precisa ficar remetendo toda hora que fica pior, fica ridículo.
O jogo no filme é, na verdade, é mutação genética, não é? Que
Acho que não tem nada a ver, cara.
Eles nem explicaram, na verdade, como começou, porque também, né?
Não, eles explicaram depois. Explica. No meio do filme explica. Como começou.
Explica.
Takashi dormiu.
Não, não. Quando que eles explicam aqui como começou?
Vou explicar aqui, posso dar spoiler já?
Pode, gente, se você for ver esse filme, assiste lá. A gente assistiu pelo Netflix, eu, o Aleptecos, a Zabuzeta.
Sim.
Então assista lá, assina
um mês. Tem a locadora do Ariel também, um beijo.
Tem a locadora do Ariel também, se você quiser baixar lá, pode ir com problema na legenda. Assiste lá e depois nos ouça aqui. Agora, se você não quer perder seu tempo com um filme genérico que vai passar provavelmente só no domingo maior, então
pode
passar.
Domingo maior? Eu
tem que ver esse filme, viu, cara?
Você tá glorificando demais.
Cara. É, Domingo Maior.
Eu não achei o filme bom, mas não vamos exagerar. O filme não é tão ruim assim, vai.
Não, tem piores. Tem adaptações piores.
A base do filme que tá dizendo que tem essas mutações assim que transforma a galera em demônio é porque...
Caramba.
Não é um demônio, é uma mutação, simplesmente.
É, muito bizonho.
Sim, muito bizonho lá. E essa mutação, ele vem de um como se fosse o DNA de uma... Porque assim, você tem que explicar da irmã do carinha lá, né?
Zé Buzeta
tá perdidaço, velho. Não,
Tá tentando entender a anotação dele, tá ligado?
Nossa, ele...
É verdade.
Tem que explicar assim, que quando ele vai pra base, todo mundo vai pra base, o John, que é o principal do filme, ele vai lá e fala, putz, eu vou encontrar ela de novo, aí pensa que é a namorada dele, né? Na verdade é a irmã dele, que é a irmã gêmea dele.
É.
Tipo, no começo do filme mostra que ele tem a parada, meus pais morreram lá, etc. Não explica por quê, né? E vai explicar depois. E assim, a irmã dele é meio brigada com ele pelo fato de que ele não seguiu o ramo da família, que toda a família era cientista, né?
É.
Em vez de seguir o ramo de cientista, ele foi pra...
Na verdade, eles não dizem isso, né? Eles não falam que eles não se falam. A questão é que ele não curte o lugar, então ele fazia 10 anos que ele tinha saído de lá e não voltava mais. Então, ou seja, praticamente ele perdeu contato com a irmã dele. Então não é que ele não se gostavam, não diz isso. Parece, pelo que a gente viu lá, que eles apenas tinham perdido o contato.
Não, mas quando eles se encontram dá a entender mesmo que eles estavam meio tretadinhos.
Pelo que entendi foi que ela ficou lá e ele não queria que ela ficasse lá porque, tipo, por medo, né, de... Até que tem uma hora que ele fala pra ela assim que, ah, não acredito que você reabriu a escavação e mesmo depois que nossos pais morreram lá.
Exatamente.
Aí ela pega e fala pra ele, como se ser um Mariners fosse seguro, né?
Que é uma coisa meio jogada também dentro da história, porque na história do Doom 3 existe uma certa citação lá que tem uma escavação arqueológica e aí também tem uma escavação arqueológica, enfim.
É, só pra pegar essa referência pra tentar usar.
É
engraçado porque a profissão dela é arqueóloga, forense, né?
Nossa, pô, tudo é forense, né, nos americanos.
Não, e forense é relacionado com coisas, digamos, mortas, né? Cara, o arqueólogo vai ver só coisa morta, por que usar forense? É uma redundância.
Pleonasmo, né?
É pleonasmo. Eu sempre esqueço essas palavras aí.
Não, é a mesma coisa, pleonasmo e redundância.
Sei lá. E assim, o que acontece é que ela, durante essa pesquisa dela, eles pegam tipo como se fosse um cadáver, um esqueleto lá, digamos assim, de um bicho alienígena, né? Que tá com uma... com o cadáver criança. Também de uma criança também. E eles tiram uma amostra do DNA e descobrem que eles eram mais, digamos, evoluídos, porque em vez de 23 pares de cromossomos, exatamente, tinha 24 pares de cromossomos, que o pessoal
eles
até fala que
é o... eles eram sobre-humanos.
Sim, que era C24, né? Que
C24, cromossomo 24.
Lá, sim, que era pra falar por que eles tinham tanto esse poder, né? Por causa desse cromossomo a mais, esse par que dava poder. E durante a história, que eu queria remeter lá no começo dessa discussão, é que eles tinham um prisioneiro lá, não sei onde tem prisão lá dentro, mas enfim...
Na verdade, acho que ele é um
prisioneiro... É aquele buraco.
É
aquele buraco eletrificado. Sim. Era lá
até
que o cara
explica pro...
Não, mas esqueci, ele perguntou de onde eles tiraram aquele prisioneiro pra fazer o teste.
Da terra!
Né? É, então, da terra.
Pegaram o prisioneiro lá em estado... Tipo, ah, o cara vai morrer mesmo.
Estado de morte, ele era condenado
a... sentenciado à morte. A
pesquisa dos caras.
Aí colocaram o DNA nele, só que deu uma mutação e fodeu tudo. Por isso que deu essa parada de rompimento level 5.
Mas eles foram muito covardes, né, cara? Sim. Porque assim, meu, isso é praticamente, vai, guardadas as devidas proporções, é a plot de Resident Evil. Um vírus age da mesma forma. Assim, no cara, transformou ele num monstro, porra.
Não, é legal assim que, beleza, vamos colocar o DNA no cara aqui, mas não vamos deixar nenhuma segurança militar por perto se o cara der uma reação muito estranha. Vamos fazer só a gente aqui, foda-se, né? Não vamos contar pra parada militar.
O cara fica vira um mega monstro bizarro e ninguém viu o cara se transformando, porra. Como a cerca tá eletrificada. Pô, a cerca tá tão eletrificada que na luta do negão lá, do
do Destroyer,
o bicho esfrega ele no bagulho, o cara tomando choque. Aí depois ele levanta e começa a girar o computador, tacar na cabeça do
bicho. Melhor cena de ação. Ele gira um monitor RCR.
O cara... o choque não deve ser nem 12 volts, cara.
Mano, mas essa cena ficou bizarra porque o monstro tá esfregando ele. Uma hora ele tira uma faca da perna, taca na cabeça do monstro e dá um mortal sem dar impulso nenhum, cara.
Eu acho que como eu estou em Marte, a gravidade deve ser diferente, né?
A física funciona diferente. Vamos perguntar pros vocês, tá? A física em Marte deve ser diferente.
Não, a física em Marte, em relação à gravidade, tem diferença sim. Mas no filme, eles cagaram, né?
Não, aquilo lá é só uma piada. Ele ali tinha a gravidade artificial ali, né? Game time.
Até vai, assim, até algumas coisas estereotipadas dos caras da equipe dele lá. É até interessante, né? O cara meio covarde, o cara novo. Até funciona no
clichê das equipes, né? As equipes sempre tem um idiota.
É, bem clichê tudo. Sim. Só que foi mal explorado, mas foi...
Exatamente, porque a gente já sabia...
Mas tem que ser... Sabe por que eles trabalham com esses estereótipos? Pra você já se identificar com o estereótipo, ele não precisa perder tempo explicando cada um dos personagens.
É boa, isso mesmo. Game time.
Foi meio zoada a divisão deles, né?
Não, é porque eles entram lá. O que eles estavam enfrentando pra começar, né? Tipo, todos eles estavam perdidos. Ah, a gente tem que procurar os 6 cientistas. Tanto que eles até perguntam pra irmã do cara lá, tipo assim, e aí, como é que tá a situação e tal? Ele, não, esse aqui é um planeta morto, não tem nada vivo aqui. Não, realmente não tranquilizou, mas falou assim, ah, aqui é Sussa, então vai lá. De repente que eles começam a lidar com as criaturas, os caras começam a falar, porra, fudeu, onde é que a gente tá, cara? Isso aqui é um inferno? Aí que começa várias referências ao inferno. Sim. E tal. Aí depois eles cagam na descoberta que não é o inferno. É um cientista que é fazendo o soro do super soldado, né?
Uhum.
É basicamente isso.
É, só pro pessoal entender, esse cromossomo 24, depois ele é revelado que assim... Se a pessoa tem uma alma ruim...
Não, nossa, essa parte...
Cara, que explicação.
Que coisa... O pior é que não é nem a alma. Não é se o cara tem a alma ruim ou não.
Ela falou, ela explica isso, que é uma causa desconhecida. Inclusive, eu até gostei de ela ter explicado. Eu não gostei da explicação. Gostei,
não, mas ele cita a alma, que ela falou assim... Ah, você tem que lembrar que 10% do cromossomo ainda não conseguiu ser mapeado. Isso não, dizem que agora... se refere à alma.
Sim. É, mas ela não deixa, não dá certeza. Ela fala assim, a gente pode ter uma certa mutação em algum gene, algum tipo neurotransmissor e tal. Tanto que o órgão do bicho que reage ao químico lá que ela coloca é exatamente o líquido cerebral dos caras.
Sim. Só pra gente explicar rapidinho pra quem não assistiu o filme, que não tá entendendo o que a gente tá falando. No filme é revelado mais pra frente que esse cromossomo 24, se você coloca numa pessoa, entre aspas, boa, ela se torna um super-humano. Se você coloca numa pessoa ruim, ela se torna um monstro super-humano.
Ou seja bonzinho.
Exatamente.
Isso é uma merda. Mas me explica uma coisa, o Gold, supostamente ele é um cara bom, por que queria virar um zumbi?
Ele chega a virar zumbi, ele só, na hora que ele se transforma lá, ele tá ainda em moldes humanos, só que ele tá com superpoder, só que ele era meio fanático religiosamente, né?
Exatamente, mas daí não... que ele vai virar um zumbi.
Sim.
Dá entender que ele vai virar um monstro, mas é isso que ele tipo, tem várias... Pra você ver que o cara já é psicopata, é quando você vê que o cara se corta inteiro.
Você viu a justificativa dele se cortar, né?
Ok, ele é um religioso. Mas não, se o cara tá todo cortado...
Ele é um religioso assim, fanático, só isso.
Você viu que ele fala assim, ah, meu Deus, não posso usar o nome em vão aqui, né? Exatamente. Aí ele fala... Imagina ele vendo um trailer de um filme e ele fala, nossa senhora! Aí, putz, fudeu, cortar já aqui. Ai, meu Deus, fudeu, vou me cortar de novo.
Mas a gente... tem explicado naquele filme... É Anjos e Demônios ou é no Código da Vinci? Acho que é o Código da Vinci. Que tem aquele monge lá que é freak total, religioso, e cada pessoa que ele mata, ele, meu, se fode todinho. Então, assim, você pode ter certeza que esse cara é um puta psicopata.
Assim, ele não era normal. Ele era... Por mais que ele era o cara experiente, digamos assim, ele fez bosta nenhuma, enfim.
Mas o cara era foda, você via nele que é tipo ali...
Não, ele era visualmente ele era o cara. Eu falei, eu boto fé, por isso que eu falei, o Gold, o cabra lá de cara... É engraçado porque cabra, né, tipo demônio, as coisas assim, né?
Exatamente. Mais uma referência.
E cara, eu falei, esse cara vai ser foda, esse cara vai ser um aniquilador, mas ele vai morrer no final. Não pensei que ele ia morrer tão fácil assim. Eu falei, sério?
Primeiro, né, deu uma decepcionada assim.
Sim. E legal que ninguém tem nome, né? Eu achei isso maneirinho. E é interessante também, cara, que se você for ver, o filme todo ele te leva a crer que o The Rock é o protagonista, né?
Parece, verdade, cara. Depois de um tempo...
Eu não senti isso não, viu, cara?
Eu senti bastante,
eu
cara.
Eu senti isso também, eu senti isso. Então,
assim, principalmente quando ele começou, quando ele recebeu a notícia, o The Rock, né, que era o Sarge. Ele recebeu a notícia e ele tinha que passar pros caras, até então o Elmer não tinha aparecido ainda, o ceifador. Sim. Aí quando ele chega e fala pro cara, ah, então a gente vai pra tal lugar. Ele, puta, tal lugar... quantos anos fazem? Ah, faz 10 anos que eu não vou pra lá e tal. Aí,
sabe por quê?
Já tem uma importância na história.
Sabe por quê? Eu e o Atalipa...
O protagonista.
Uhum. Sabe por quê? O Atalipa e eu tivemos esse insight, assim? Porque a atuação do The Rock, ele tá mais atuando melhor do que o próprio Elmer, no caso ali, o próprio John. Porque a atuação dele, ele parece mais o protagonista até certo ponto do filme do que o próprio cara. O cara tá meio assim, ainda perdido. O que eu tenho que fazer? Depois ele fala, pô, tapa na cara, vamos acordar aí, né, por favor.
Exatamente. E sim, a trama, todo momento, passa pelo The Rock. Ela não fica passando obrigatoriamente por esse cara. Então esse cara, ele se apresenta como só mais um, só o cara que vai ter um elo emocional ali, só pra falar que tem um elo emocional, que talvez vai se sacrificar no final. De repente, cara, quando o The Rock fica maluco pra matar todo mundo... Aí que você falou louco, velho.
Não, cara, eu acho que é bem antes que você percebe. Eu
acho que foi isso. É no finalzinho do filme só.
Eu também. Nossa,
isso, né? Sério, velho? Sério mesmo,
eu só,
cara?
Eu só percebi quando...
No começo eu pensei que era ele o protagonista.
Eu só percebi que ele era o protagonista quando ele fala assim, eu tenho que voltar pra Terra que o sargento vai matar todo mundo lá.
Não, mas porra, você vê que a história tá toda em torno do ceifador? Porque a irmã dele trabalha lá, os pais dele morreram lá, então ele tem um elo sentimental com aquele lugar.
Mas na verdade, você quer dizer assim que ele tem um background na história, ele é o único que tem isso. Então,
ele é o único que tem.
Mas por isso eu tô falando assim, como atuação,
Mas como atuação, foda-se, né? Todos eles fazem quase a mesma coisa.
Mas pra mim eu não tive. Não é porque ele era o único que tinha background que pra mim pareceu que ele era o protagonista. Até então, até a parte que o The Rock fica louco, o protagonista é ele.
Ele, na verdade, não é?
Exatamente.
Ele era o protagonista. Porque
eu discordo, cara.
É, ao redor dele. Não, a trama, a narrativa é construída ao redor dele até aquele momento.
É verdade. Não, eu discordo. O The Rock, a única coisa que ele faz é falar: você vai pra esquerda e você vai pra direita. direita. A câmera, o resto da câmera vai, acompanha o ceifador.
Não, não, não. O resto da câmera acompanha todos os personagens. É. Mas todos os personagens a partir do
The Rock. Muito mais do ceifador, cara. Pode prestar atenção. Não,
dá um pouco mais de foco, porque realmente ele é o protagonista. Mas eu concordo, assim, que é mais a atuação dele, até aquelas, a certo ponto, que parece que ele tá com mais arte protagonista que o outro.
Sabe por quê? Porque o The Rock, ele fala bastante. Ele dá ordem. Sim. O Reaper, ele não fala nada. Ele só responde o que o sargento pergunta.
É, igual todos.
O sargento fala, reporta, ele reporta.
Mas sim, mas nem o The Rock falando mais que ele fala muito. É uma parada, tipo, muito mais o clima tenso e com ele com a arma lá procurando os bichos. Parece
que tá direcionando.
Sabe da onde que ele começa a ter o ar mais de protagonista? Quando ele vai na janelinha lá ver a escavação. A partir do momento, ele vira o protagonista de fato. Antes disso, o The Rock tá tomando toda a cena.
Eu não acho. Eu acho que nesse momento que ele olha a janela, ele passa a ter um destaque, ele se torna uma co-estrela. Um protagonista, mas o The Rock ainda leva junto, cara.
Não, mas a gente tá falando de narrativa, né?
É, narrativa. Eu tô focado na narrativa, não narrativa, no personagem.
A narrativa toda é construída até a reviravolta, a rebelião do The Rock, é construída ao redor do The Rock, cara.
Ah, eu
discordo. Ele leva o filme.
Eu discordo. Tanto que eu tive outro pensamento, outra interpretação.
Tanto é, cara, que você fala que o The Rock é o foda, que ele é o herói, que ele é protagonista. Que, cara, a única cena que eu achei da hora, velho, é quando ele vai pra sala de arma, que ele abre, ele olha aquela arma e fala, Big Gun.
Que é uma arma do...
arma flutuando, né? É a arma do Doom mesmo. Quando você chega, ela tá flutuando naquele negócio.
O nome dessa arma no Doom, que é o número 7...
Número 7, caralho.
É Big Fucking Gun mesmo, cara.
Era a referência que eu achei foda pra caralho.
Achei foda pra caralho essa hora.
Ela só não deixa o bagulho fudido lá.
Engraçado assim que...
Mas ela tem o mesmo efeito.
Engraçado assim que todo mundo tem acesso a tudo, aí ele vai lá no começo e olha aquela sala, tipo, arma fudida tá aqui dentro. É uma placa em cima, dizendo isso, certeza. Aí ele fala e tenta... Ah, não pode, não tem acesso disponível. Aí ele acha uma mão no meio da história, ele vai lá com a mão...
Mas a mão da doutora lá, que o Dr. Carmack fodeu.
Mas enfim, ele chega lá e fala, opa, deixa eu dar uma olhadinha pro lado, faz aqui troll face, coloca a mãozinha e chega lá. Big fucking... Aí ele acabou.
Interface, né, cara? Ele tem interface e troll face o filme inteiro. Né? Sim.
Welcome, Patricia Talman. Access granted.
Certas partes que me deram, tipo, eu aplaudi o cara. E a parte mais foda é quando o cara entra no modo IDDQD, né? Que
aí fica em primeira pessoa, a câmera.
A câmera fica em primeira pessoa, velho.
Mas você sabe por que ele fica, né? Assim, ele vai lá e ele aplica o cromossomo nele, né? Aí ele fala assim, como eu sou bonzinho, eu vou virar um super-herói, não vou virar um monstro.
Um soro super soldado é exatamente o cromossomo 24. E o cara, tipo, acorda e fala, porra, sem cicatrizes, tipo, zerado. Pô, tá no modo invencível.
Você viu que a paleta de cor nessa hora, como parece muito computação gráfica, mudou bastante.
Fica parecendo, tipo, um clima meio inferno mesmo, né? Que fica uma luz mais quente, assim. Uhum. Fica da hora.
Mas aí essa visão dele, né?
Eu gostei também. No começo eu olhei assim, caralho, que da hora, mano. Isso assim, Deus, agora eles estão querendo... É uma referência ao jogo, né? FPS. Comecei a prestar atenção, velho. A inteligência artificial dos monstros tá na dificuldade imbecil, né, velho?
Não, e interessante, sim, que bem na hora que ele chega na estação, bem no começo do filme, tem um carinha na entrada lá, que é o Pink. Ele tem metade do corpo normal, metade cadeira e roda, grudada, não é, tipo, em cima da cadeira, ele tá grudado. Aí fala, por que ele é assim? Porque naquele teletransporte, ele odiava aquele teletransporte, uma vez ele foi teletransportado da Terra.
Uma galáxia, o rabo dele foi pra outra, né?
Tipo, o rabo dele foi pra outro lugar, né? Eu falei, cara, esse cara come e caga como, né? Por favor.
E o melhor é que quando esse cara vira um zumbi, todo mundo vira um humanoide. Ele não, ele vira um cachorro.
Que cachorro dele? Não sou cachorro, não.
Ele vira um cachorro e a parada da cadeira de roda dele começa a ter uma aceleração.
Dá um turbo assim, né?
É um turbo, eu falei, caraca, de onde
mas, tá saindo? Mas, cara, comigo? Essa é a melhor parte. Porque, não, na verdade...
Melhor não, né?
Não, também não achei não.
Elétrica, cara. Puta, eu achei foda demais.
Mas ele porque não, ele elétrica. É elétrica. O cara tinha que pegar essa elétrica e enfiar dentro do cara de fazer...
Uma sopa pra nós.
Não, a pior cena desse Pink foi ele tá lá, né, os caras já estão na terra, o monstro já tinha invadido, aí ele falou assim, não, ela verificou o pescoço dele, não tinha sido mordido, aí ele, não, porque não sei o que lá, aí falando, eu não fui e tal, aí todo mundo para, eu começo a olhar assim por trás dele, ele tá atrás de mim, né, aí o pessoal olha assim, o bicho cata na cara dele, e começa a dar com ele na cadeira, na parede. Começa a estraçalhar o cara e ninguém atira, ninguém faz nada. Eu falo, mas caralho! Como pode isso, velho?
Só é interessante citar que o The Rock ele recebeu a oferta para interpretar o personagem John, o principal. Mas ele optou por interpretar o Serge porque ele achou muito mais interessante pra explorar, mas eu acho que ele não explorou muito bem, porque no ano seguinte, ou no mesmo ano, não me recordo, ele foi indicado ao prêmio Framboesa de Ouro como pior ator.
And the Oscar goes to...
Finish him!
Meus queridos, eu gostaria de uma opinião de vocês. O que vocês acharam do filme em si? Uma conclusão, mas esquece a adaptação, só como filme. Imagina que não fosse Doom. O que vocês acharam do filme Doom, A Porta do Inferno?
Eu não entendi o que ele falou.
Imagina que não fosse Doom, é isso que você falou?
É, que não fosse Doom, que ele se chamasse, por exemplo, Sobrevivência.
Ah, analisar como se não fosse uma adaptação de games.
Isso.
Ó, eu acho que ele é um bom filme, assim, de Sessão da Tarde, que você vai... Sessão da Tarde, não, ele até seria um filme Domingo Maior, entendeu?
Domingo Maior,
é,
lógico.
Sim, Sessão da Tarde é muito rebaixado, né? Mas, ó, ele é um filme de Sessão da Tarde, tem cenas de ações boas, eu gostei dessa parte de direção de ação, o cara mandou, o polonês lá mandou, até que bem, o Andrei, o whatever. Só que o enredo, cara, tudo de parede, sério. Muita coisa ficou batida, ah, vamos colocar aqui, por mais que a gente não queira falar de adaptação, mas vamos colocar umas referências aqui pra tentar colocar nexo no filme, e não tem.
Mas se você nem for ver as adaptações, é clichê do começo ao fim, né, cara?
Sim, é clichê, é clichê movie, né?
Você sabe quanto que foi a bilheteria?
70 milhões. Ah, a bilheteria?
É. Acho que foi 28 milhões, viu, cara?
Nossa,
arrecadação.
Sério,
um fracasso total, foi um fracasso foda. Deixa eu ver, eu tinha visto aqui no IMDB. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui.
Mais tarde, na sala de justiça.
Budget, 60 milhões.
Uhum. Prejuízo de 10, então.
Aí, gross, que eu acho que é o que foi arrecadado, né? Porque, ó, a abertura da semana nos Estados Unidos teve 15 milhões. Não é ruim, entendeu?
Não é tipo, ruim, mas é que a galera falou, vai ser bom, né?
Aí, no total, nossa, ou seja, no resto do coisa, até 27 de... Acho, não sei se foi no total final, mas aqui tá dizendo que foi 28 milhões.
É, porque até essa bilheteria, talvez seja isso.
É, então, isso não, acho que não tem nada de home video, mas, puta, não se pagou, o filme não conseguiu se pagar, cara. Foi um fracasso absurdo.
Porque eu acho que eles tentam colocar um certo terror, um certo suspense, mas eu acho que não funciona, cara.
Não funcionou. Exatamente porque a atmosfera que eles tentam colocar, que é o que a gente já conhecia nos jogos, nossa, foi tosquíssima.
Então, não, mas abstraindo a parte de jogos. Tipo, falando do filme como filme, eu acho que ele é um filme que, assim, não é bom de maneira alguma, mas também não é ruim. É tipo um filme totalmente normal, totalmente... Que você só vai... Exatamente, você só vai ver se tá passando na televisão, assim, sabe?
Quando você tá de bobeira em casa, você tá sem internet, aí tá passando filme, ah, vou aqui, tô de bobeira.
É, tanto que eu nunca tive curiosidade de ver. Na verdade, não é nem falta de curiosidade, mas eu falei, ah, não... Como a gente já conhece o histórico de filme de games, eu falo, ah, não vou ver essa merda, porque todo mundo tá criticando, então com certeza deve ser uma merda. Mas tá, não é dos piores, né? Não é dos piores.
Ah, tem coisa muito pior. O Vibol mandou um beijo pra gente aqui.
Ah, pra mim é um filme que não é dos piores que eu já vi, mas também não é bom, eu não recomendo ninguém de assistir, a não ser que... Você não tem nada pra fazer.
Seja por fins acadêmico ou nada.
É, a não ser que você tem que gravar um podcast que nem a gente. Você foi obrigado a assistir o filme. Ou você não tá fazendo nada, você não tá fazendo nada, você não quer mexer na internet, você não quer dormir, você não tem com quem conversar, você não tem aquela agulhinha de tricô da sua avó parada ali no...
Caralho, velho. Cara,
tá passando na TV, você assiste.
Se filme não tivesse o nome de Doom, eu não acharia um filme também completamente sensacional, mas tem cenas nele que são bacanas. É tipo falar assim, nossa, eu recomendo esse filme, mas eu acho bacana por algumas cenas, principalmente aquela cena em primeira pessoa, que a gente remete aos games e tal, ok. Mas se não fosse, eu ia achar maneiríssimo pra caralho, sabe?
Você ia falar, porra, uma referência a games, diferente de um filme de adaptado de games, né?
É, exatamente, eu acho que seria aí, melhor. Aí,
isso, isso sim, isso eu concordo com vocês.
Talvez teria assim, ficado até melhor, né? Porque daí ia te surpreender, né?
Teria ficado, isso, é isso mesmo, teria ficado melhor se não tivesse o nome Doom ali. É
capaz que quando visse cena ia falar, caralho, olha que dó, mano, os caras fazendo referência a game, não sei o que, ia... Mas eu ainda achar que inteligência artificial tava no modo babaca.
Não, tem uma era parte só... muito engraçada, ele que aparece só a cabeça do cientista, assim. Aí o cara dá um tiro e explode a cabeça do cara.
Parece véio. Aquele zumbi que aparece no Scooby-Doo, né, velho?
É, então.
Não, e quando o cara vai dar uma machadada nele, ele dá um tiro no braço do cara, o machado cai fincado na cabeça.
Ah, é verdade.
Eu tive que aplaudir essa hora, velho.
Como, agora já mudando o assunto como adaptação de games, ele pecou muito em que ele explica muitas coisas sem sentido. E a parte de primeira pessoa não é grandes coisas, mas foi uma singela homenagem.
Deu um up, né? Deu um up no filme.
Deu um upzinho, mas foi um up assim, de meio ponto de 0 a 10, entendeu? É. Tipo, você pensa assim, ok, foi uma boa referência, mas acabou, entendeu? Tipo, a conclusão foi, ok, acabou.
Também, ó, na parte de adaptação, como pensar nesse filme como uma adaptação de Doom, na verdade eu acho que o erro começa num cara que quer adaptar Doom, tá ligado? Quem conhece a história de Doom, tá ligado? Você começa lá tirando do começo ao fim e você só vai saber que tem uma história que se passa em Marte, o caramba, 4, se você for ler o manual. O cara que quis adaptar isso já era previsto que ia ser um filme genérico. Agora ele pegou um filme genérico, não tem nada, né? Assim, tem referências, não tem a história, é referências, né? Então, porque no jogo abre-se o portal do inferno, na adaptação são mutantes.
Tem, cromossomo 24.
É, o cromossomo 24. Então, eu achei um filme com uma adaptação fraquíssimo, mas não, também não, a ideia é de adaptar...
Não é fraquíssimo, é um lixo.
Não, mas ó, a ideia... Você achou a ideia ruim, Liba? A ideia Doom? De adaptar Doom?
Não. É que eu acho que não foi
eu
uma...
Não achei
é que, na verdade, não ficou uma adaptação. Ficou um baseado, né?
Então, mas, se fosse, mas ele não te vende, cara, porque o trailer... Ele mostra a partezinha de FPS, ele te vende como Doom.
Exato. Mas a intenção é ser Doom. Só que eu acho assim, primeiro que eu parto do princípio que nada é inadaptável. Acho que tudo tem o seu jeito certo de adaptar. Só que o roteiro, na minha opinião, foi o maior culpado. Exatamente por todos aqueles motivos que eu falei, entendeu? Pô, mano, a gente vê um monte de filme... Ó, Silent Hill, que é um filme que obviamente tem uma história mais complexa e tal. Mas quantos filmes baseados em games têm histórias complexas e o filme é uma bosta? Tem vários aí, sabe? Tipo, então assim, se você prestar, se você fizer um roteiro decente, sai alguma coisa legal.
É problema quando os cara falam assim, não, a gente vai fazer um filme sobre o jogo tal. A gente vai fazer, sei lá, vamos fazer um filme sobre... Nossa, vou viajar, Donkey Kong. Aí os caras pegam, a ambientação do filme, você fala assim, nossa, vai ser Donkey Kong, a história do jogo. Aí os caras põem o personagem, o nome igual, põem o mundo, o universo, sabe, igual. Eles mostram assim, vai ser Donkey Kong. Aí quando você vê o desenrolar da história, é uma coisa nada a ver.
É Sonic, né?
Aí fode, velho. Aí não tem como. Não tem como se avaliar bem isso.
É.
No Doom eles fizeram isso. Eles falaram assim.
Eles fizeram.
Vai ser Doom. Vai ser Doom. Aí chega, não é Doom. É uma coisa nada.
Uma coisa genérica com referências a Doom, com as armas de Doom.
É uma coisa que pode ser qualquer coisa. Seria melhor se fosse qualquer outra coisa, né?
Talvez, é. Meu querido Zabuzeta.
Oi, filho.
Já que esse filme, você achou ele ruim, por favor, para elevar a moral dos nossos ouvintes, para levar o pessoal lá em cima, para dar aquela força.
Para dar aquele level mais, né?
Aquele level mais.
Para nossa alegria.
Por favor.
Meu Deus do céu.
Todo mundo que ouviu a gente até agora, nos conte uma piada.
Uma piada. Ai, caralho.
Uma piada já recorrente. Alguém joga TF aqui?
O quê?
Team Fortress. Mano, Zabuzeta, eu tenho que te falar uma coisa. Isso aqui é um podcast de games, mas ninguém sabe porra nenhuma, velho.
Não, mas você já sabe de classe.
Team Fortress, eu tô ligado,
Team Fortress. Você sabe de classe, né?
Sei, sei.
Tem um monte de classe lá, tem Scout, né?
Tem Pyro.
Jogo de Spy.
Certo, certo.
Eu falei assim, ah, é fácil jogar de Spy, quero ver jogar de Smite. Eu falei assim, ah, é fácil jogar de Spy, quero ver jogar de Smite. Não!
Eu gostaria.
Ah, não, peraí. Hã? Não, esqueci a piada. Eu ia fazer a piada do Alexandre Frota, mas enfim. Ele falou: o negócio é. Aí eu, meu Deus.
Hã?
Pera, vocês não sabem a piada do negócio?
Não sei, não.
Nunca.
Cara, desculpa o palavrão, mas é, o negócio é comer coisa. Vocês não sabem disso? Pera, meu Deus, eu tenho que mandar.
Peraí, como assim você cita Alexandre Frota,
velho? Não, é porque é piada. Cara, todo mundo que podcast fala. Você
frequentando, cara.
Mas, Abuzeta, e o The Rock, velho? E o The Rock?
Ah, tá bom, valeu.